Os nossos trabalhos da segunda parte da reunião, de acordo com a ordem do dia que foi distribuída, passamos ao primeiro ponto, informações, e a primeira informação tem a ver com o Instituto Diplomático que organiza o Seminário Diplomático com uma sessão especial pública amanhã, dia 4 de janeiro, às 9h30, no auditório do Museu do Oriente, onde vai usar da palavra o Senhor Ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros, o Senhor Jean-Yves Le Drian. Foi enviado o convite para a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, mas não foi, veio para a nossa comissão, ao contrário daquilo que foi apurado pelos nossos serviços, relativamente aos 2 anos anteriores. Ou seja, em 2016, o convite foi recebido na CAI por e-mail a 15 de dezembro de 2015. Em 2017, foi recebido na CAI em 12 de dezembro de 2016, também por e-mail. E este ano, não sei por que razão, não foi enviado para a CAI. A senhora deputada Margarida Marques fez a pergunta através de e-mail. Nós apuramos as circunstâncias junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e os serviços desenvolveram esforço junto do Instituto Diplomático para, havendo interesse dos senhores deputados em participar, nos ser enviado o programa final, como foi enviado. Aliás, com alterações em relação ao programa inicial e com a possibilidade de inscrição excepcional ainda hoje. A inscrição era possível até ao dia 28 de dezembro. Esta inscrição possibilita não só a participação na sessão pública, como era habitual com os convites habituais, que não nos foi enviado, como acabei de relatar, mas sim também para a participação em todo o seminário. Por isso, os senhores deputados que queiram participar neste seminário terão a possibilidade, através do nosso gabinete de apoio, de fazer a inscrição até ao final do dia 2, ou seja, até às 19 horas. Até às 19 horas. Agradeço à senhora deputada Margarida Marques a circunstância de ter dado conta deste lapso. Vamos dirigir uma carta ao Instituto Diplomático e também ao senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros a dar conta desta situação e apelando a que no futuro não volte a acontecer. Entretanto, outra informação tem a ver com a visita dos deputados desta comissão ao Parlamento Albanês, que, como foi comunicado aos senhores deputados, já não ocorrerá no início deste mês de janeiro, mas sim de 14 a 17 de janeiro. O Parlamento Albanês está, como óbvio, está, por razões logísticas, a pedir que enviemos a composição da nossa delegação com a maior brevidade possível, uma vez que estão a definir o programa de trabalho. Temos insistido para que nos enviem um programa, não podemos fazê-lo, provavelmente, sem dar conta da composição da nossa delegação. Pedia que os grupos parlamentares fizessem conta da alteração ou confirmassem a pessoa o seu deputado que irá integrar a delegação. Está prevista também uma visita dos nossos deputados da CAI ao Parlamento Britânico para os dias 5 a 7 de fevereiro, como têm conhecimento. E este Parlamento britânico está a pedir para enviar também a composição da nossa delegação, por isso o pedido é o mesmo em relação ao Parlamento, ao anterior pedido. É com a maior brevidade possível os grupos parlamentares indicarem quem integra esta visita também. Outra informação tem a ver com a versão final da carta relativa à transparência no processo de decisão política da União Europeia. denominado Opening Up Closed Doors, Making Europe More Transparent for its Citizens, que o Parlamento dos Países Baixos enviou à COSAC em Tallinn, assinado por 26 Parlamentos e Câmaras Nacionais. A Suécia foi o último Parlamento a assinar. Foi enviada aos Presidentes do Conselho Europeu, ao Conselho da União Europeia e à Comissão Europeia e ao Eurogrupo. Estes documentos podem ser enviados após a reunião após esta reunião da CAI. Outra informação tem a ver com a posição do Presidente da Assembleia Nacional da Hungria, que manifestou através de carta ao Presidente da Comissão Europeia a necessidade de reforçar a proposta debatida na COSAC de Tallinn, do passado dia 26 e 27 de novembro, onde nós não participamos, sobre o aumento do número de deputados na representação da Task Force sobre subsidiariedade, proporcionalidade e fazer menos com mais eficiência, e salientou nesta carta a necessidade de incluir mais 3 Parlamentos Nacionais. Esta proposta não foi aceita pela Presidência da Comissão Europeia. A ideia era apresentar, como estão lembrados, para além da Troika clássica, mais 3 Parlamentos Nacionais, eventualmente aqueles que teriam a Presidência após a Troika. Esta proposta não foi aceita. Nós até tínhamos off record pensado que seria importante apresentarmos a candidatura, se esta ideia fosse por diante, a candidatura do Parlamento Nacional, uma vez que vamos ter a presidência da União Europeia em 2021. Vamos ver qual vai ser a reação a esta carta do Presidente da Assembleia Nacional da Hungria, mas desconfiamos que a posição da Presidência da Comissão Europeia vai ser a mesma, mantendo a Troika clássica como foi a posição, a reação a esta proposta. Dadas estas informações, passamos agora ao ponto número 2 da Ordem de Trabalhos, apresentação e votação do parecer da CAI sobre a reforma da lei eleitoral. Trata-se de um processo sigiloso, ou melhor, confidencial, que eu, não é verdade? Que eu não entendo porque é confidencial, mas teremos que apurar porque é que é confidencial, eu não entendo. Porque é confidencial, mas pronto, tratamo-o como confidencial. E como confidencial, está aqui um envelope dirigido a mim, Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, que contém por determinação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República à Primeira e à Quarta Comissão, o parecer da lei eleitoral que é proveniente do gabinete da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e respectivos anexos. Esta documentação vai ser distribuída em mão. Não por e-mail, aos membros desta comissão, com a carta dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República pelo Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Tem agora. Pois, tivemos agora conhecimento que está confidencial. Eu peço imensa desculpa, foi um lapso nosso não termos pedido para deixar a sala antes do início deste ponto e pedimos para a compreensão sobre o respeito sobre a confidencialidade deste assunto. Muito obrigada. Senhores deputados, eu peço imensa desculpa deste lapso, mas na verdade entrei neste ponto sem me aperceber da presença do senhor elemento da comunicação social, mas continuo a achar isto, que isto merece uma explicação do governo, porque é que vem tudo tão confidencial. Eu já dou a palavra. Agora, a verdade é que isto passou pelo normal circuito de distribuição. E todas as pessoas que estão no normal circuito de distribuição destes documentos têm acesso a estes documentos. Confirmam-se. Confirma-se. O documento está classificado, vindo do Sr. Gabinete, do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, pelo chefe de gabinete, como confidencial. E isto tem a ver o que nos foi comunicado através desta carta, tem a ver com o parecer da lei eleitoral e com a documentação que está a vir do Council of the European Union. E este documento que nos enviam não está classificado. Está ao limite. Agora, a incoerência entre a classificação de um documento e a que é posta no ofício, não há incoerência?
Não há coerência.
E é esta questão que nós vamos ter que apurar junto do governo, porque não podem estar a enviar documentação, que é uma documentação recebida no circuito normal da Assembleia da República, que faz parte da documentação base e fundamental à emissão de um parecer por ambas as comissões, primeira e quarta comissão, com um ofício do governo a dizer que isto é confidencial. Aqui, não, é uma bizarria completa isto, e nós vamos tentar esclarecer isto, porque não pode acontecer. É a segunda vez em pouco tempo que temos aqui uma situação muito ambígua, bizarra, não sei se por desconhecimento, por, enfim, ou se por outra causa qualquer, em que se confundem o cariz confidencial, reservado, sigiloso, enfim. Senhora Deputada Isabel Pires, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu acho que são precisos aqui alguns esclarecimentos e se calhar, depois até convidava o Sr. Deputado António Gameiro, que teve o trabalho de fazer este parecer já pela segunda vez, que nos pudesse esclarecer, porque de facto o documento que foi enviado, o ofício do Secretário de Estado, está classificado como confidencial, para depois enviar um documento que não é confidencial. E, portanto, não se percebe, ou poderá ter sido engano, pode acontecer, quer dizer, não pomos isso de parte, mas de qualquer forma acaba por nos dificultar aqui um pouco o trabalho, porque já é o segundo parecer que vai ser elaborado sobre, não é sobre a mesma proposta, porque a proposta sofreu alterações, mas sobre a mesma matéria. Já em janeiro de 2016, não estou em erro, foi a primeira vez que apreciámos um parecer sobre esta matéria e na altura não era confidencial, não há nenhuma razão para agora ser confidencial, até porque as alterações não são assim tantas quanto isso e não diferem no conteúdo e no objetivo da iniciativa, não diferem assim tanto. E portanto, das duas uma, ou nós fazemos o processo normal e é apresentado o parecer e é votado o parecer e há uma discussão sobre o parecer, ou então pedimos mais esclarecimentos, sendo certo que pode ter sido um lapso, eu quero acreditar que desta vez lapso, porque não é uma situação comparável à que tivemos anteriormente, ainda assim, mas de facto queria também perguntar ao Sr. Deputado António Gameiro se tem conhecimento de mais alguma coisa que tenha sido falado na primeira comissão que nos possa esclarecer sobre esta questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas. Depois do
final. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que importa realmente pedir algum esclarecimento. A interpretação que eu faço aqui é a seguinte, tendo em conta o conhecimento que tenho da classificação de documentos e do normativo que está em vigor, aliás, um normativo pouco transparente, ele próprio, já antigo, e que, em alguns casos, é contraditório. Aquilo que me parece que poderia ter sucedido, ou que pode suceder aqui, é que o Governo entenda classificar a sua própria correspondência com esta Assembleia da República como confidencial, ou seja, os dois ofícios que nós temos aqui, de dois gabinetes de secretários de Estado, um dos assuntos europeus, outro dos assuntos parlamentares, o Governo tem, de acordo com a normativa que o rege a si próprio, tem a possibilidade de considerar documentos que ele próprio emite como documentos confidenciais. Em relação a documentos que não são da sua autoria, designadamente os documentos do Conselho, pelo que vejo este documento não está aqui classificado, está a limite, mas limite em termos... É reservado, não é um confidencial.
Isto é uma proposta de compromisso.
Portanto, este documento está classificado, mas não está classificado como confidencial, de acordo com a nossa terminologia. E o Governo também não pode também classificar como confidencial um documento que não origem, não vem como confidencial e que não é da sua autoria. É a minha interpretação, mas, como disse inicialmente, não vejo objeção a que a Comissão solicite ao Governo justificação da classificação da sua própria correspondência, dos dois ofícios, como confidenciais, uma vez que cobrem documentação que não é ela própria confidencial, é reservada, mas não confidencial.
E eu acrescentaria que não é reservada nem confidencial e que é o fundamento para a emissão de um parecer por parte da Assembleia da República e de duas comissões envolvidas. Ou seja, os senhores deputados que fazem parte das comissões, quer sejam efetivos, quer sejam suplentes, têm direito a conhecer esta documentação. E a documentação, volto a frisar, passou o circuito normal de distribuição. Não havendo mais intervenções, dou a palavra ao Sr. Deputado Relator António Gameiro para responder não só à questão da Sra. Deputada Isabel Pires, como para apresentar o relatório e dar-nos mais informações sobre o processamento ou o procedimento adotados na primeira comissão relativamente a estas classificações ambíguas dos documentos em causa.
Obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Srs. Deputados. Desejar um bom ano a todos e dizer que na primeira comissão nenhum deputado, nem eu próprio, nem o Sr. Presidente da primeira comissão levantaram esta questão. Portanto, esta questão passou completamente ao lado. Eu reparei que o ofício vinha classificado como confidencial. Pensei, não sei bem o que é que está aqui em causa para isto vir classificado como confidencial, mas não pronunciei sobre isso, ninguém levantou essa questão na primeira comissão. E, portanto, foi uma não questão. De facto, há aqui uma classificação desconforme à necessidade de reserva, penso eu. Até porque dentro desses documentos vêm documentos de trabalho, working papers, completamente abertos, que não se percebem porque que poderiam ser reservados para além daquilo que era o conhecimento normal dos deputados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o parecer que eu aqui trago colige completamente aquele que foi apresentado na primeira comissão, uma vez que não haveria razões para o fazer de uma outra maneira. Não aconteceu mais nenhum facto, não tivemos conhecimento de mais nenhum documento, confidencial ou menos confidencial, sobre esta matéria, pelo que aquilo que é transposto no parecer que foi aprovado na primeira comissão é, de facto, uma mudança um pouco radical em baixa entre aquilo que foi a recomendação do Parlamento e aquilo que é a proposta do Conselho. Portanto, de facto, nós temos aqui, tínhamos 23 matérias, que elas, sim, por isso mesmo no primeiro relatório de 26 de janeiro, se chamava a atenção da violação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade relativo a um conjunto de matérias que tinham a ver diretamente com a reserva da competência absoluta da Assembleia da República, que hoje não se põem, porque, de facto, as matérias que punham e pregavam essa reserva foram todas afastadas. Portanto, nós, no quadro em vigor, temos 5 temas abrangentes daquilo que é a legislação em vigor, quer na União Europeia, quer em Portugal, e aquilo que vimos, no fundo, do debate político, da análise dos documentos, das recomendações produzidas ao longo destes últimos anos, dos temas elencados na própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e no próprio relatório que teve um relator português, o Sr. Deputado Paulo Rangel, sobre esta matéria, de facto pareciam trazer à cabeça um conjunto de iniciativas legislativas para uma profunda transformação da legislação eleitoral para o Parlamento Europeu. O que é verdade é que, por via da vicissitude da negociação e daquilo que, de facto, na União Europeia, normalmente, podemos sempre assumir relativamente à assunção de legislação do nothing is agreed until everything is agreed, de facto, hoje este parecer diminui em amplitude aquelas matérias que estavam subejamente na violação, a meu ver, demasiado ostensiva desses princípios e da reserva de competências constitucionais. E, portanto, só no âmbito dessas competências constitucionais que a própria proposta afirma, se pode entender a iniciativa legislativa e que ela também só pode ser objeto de uma iniciativa legislativa europeia, de modo a uniformizar o mais possível estas 5 matérias agora tidas como boas para a mudança eleitoral na União Europeia. Chama a atenção que, pelo meio, e neste percurso, ficaram para trás a inclusão dos nomes dos partidos políticos europeus e os logotipos nos boletins de voto e recomendação para que estes constem em cartazes e restante material de campanha, os prazos longos de 12 semanas para a apresentação de candidaturas e também a diminuição de mandatos, a atribuição de mandatos com mínimos de votação, e mais um conjunto largo de matérias, incluindo a redução da idade para o eleitor poder ser o seu direito de voto para os 16 anos, que, de certa forma, hoje não tem qualquer cabimento na proposta que nos chega. Portanto, a proposta que nos chega, de certa forma, tem 7 matérias que, no quadro constitucional e eleitoral em Portugal, estão devidamente já consagradas e acauteladas, nomeadamente a adaptação à terminologia dos tratados que assume os deputados ao Parlamento Europeu como representantes dos cidadãos da União. Neste caso, nós temos já o próprio artigo 6º da lei que assim o impõe. No caso da definição de um prazo de pelo menos 3 semanas antes das eleições para a submissão de candidaturas, a nossa lei também o assume. Na referência à possibilidade dos Estados-membros permitir a apresentação de nome ou símbolo dos partidos europeus no boletim de voto, deixa à consideração dos países fazê-lo ou não, e, portanto, se não houver iniciativa legislativa em Portugal, para isso não haverá, e se o houver, será no âmbito de uma reforma eleitoral que terá que ter, como é óbvio, uma maioria reforçada no Parlamento nos termos da Constituição. A introdução de novas posições, estipulando que as regras relativas ao envio de materiais de campanha através de autoridades públicas para eleitores nas eleições do Parlamento devem ser equivalentes às que são aplicadas às eleições nacionais. Bem, também é assim que hoje a nossa lei eleitoral para o Parlamento Europeu já consagra. A referência à possibilidade dos Estados-membros permitirem, em determinadas situações, o voto antecipado, o voto postal, o voto online nas eleições europeias. Bem, esta matéria é, neste momento, objeto de um grupo de trabalho na primeira comissão sobre, de facto, as matérias relativas e incisivas com esta, e, portanto, vamos também esperar de que modo é que a própria comissão e o Parlamento irão ou não adotar alterações à nossa atual legislação nestas matérias. Determinar a obrigação dos Estados-membros de assegurarem uma efetiva, proporcional e dissuasiva sanção para as situações de duplo voto, a nossa lei também já o prevê no artigo 14b, e, por fim, determinar a obrigação dos Estados-membros de designar uma entidade de troca de informação. A nossa Secretaria-Geral do MAI já tem hoje essa função nos termos da lei eleitoral para o Parlamento Europeu e também é, também desse ponto de vista, já a entidade de contacto. Pelo que, não obstante cada grupo parlamentar, cada seu deputado, poder pronunciar-se sobre esta matéria, concluímos que esta proposta de decisão do Conselho, de certa forma, não viola nem direta nem indiretamente o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade e, portanto, tem uma certa uniformização da legislação eleitoral no âmbito da União Europeia e, portanto, desse ponto de vista, só assim também se podia conseguir que houvesse uma aproximação o máximo possível de posições e de regimes jurídicos que o permitissem, pelo que julgamos que assim deve terminar este processo de escrutínio relativamente à reforma da lei eleitoral da União Europeia e para o Parlamento Europeu, com temos assim um voto de que mais tarde, digo eu, um voto que, digo eu, mais tarde, se possa ir mais longe, porque eu acho que a matéria eleitoral para o Parlamento Europeu é uma daquelas que, de facto, necessita de um maior aprofundamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gamer, Sr. Deputado Relator. O parecer da Primeira Comissão termina fazendo referência à circunstância da articulação da primeira Comissão com a nossa Comissão para efeitos de apresentação do projeto de resolução a submeter a plenário, por isso logo que esteja completamente fechado este nosso procedimento aqui nesta Comissão, faremos esta articulação com a Primeira Comissão para efeitos de resolução, projeto de resolução em plenário. Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Desde já, enfim, começo por agradecer ao Sr. Deputado pela elaboração do relatório. Fazia apenas uma observação. Este relatório é... O relatório vem como um parecer, mas da Comissão de Assuntos Constitucionais, enfim, da Primeira Comissão. E para nós, eu penso que não podemos votá-lo aqui, porque nós não votamos um parecer, não é, não votamos um relatório de outra comissão. Portanto, eu não sei se é preciso uma folha de rosto que diga que reproduzimos integralmente.
Senhora Deputada Inês Domingos, esta situação já ocorreu no passado, precisamente com um relatório da autoria do Sr. Deputado António Gameiro, em que foi relator na primeira comissão e voltou a ser relator nesta comissão.
Então, se calhar,
e a única coisa que se tem que fazer, que escapou para fazer o rosto do relatório, do parecer emitido pelo Sr. Exatamente, é
bem,
parecer,
então...
proposta de decisão do Conselho adotando as provisões que alteram o ato relativo à emissão, à eleição dos membros do Parlamento Europeu por sufrágio universal, e depois diz, no ponto 1, nos termos do artigo 6º e 7º da Lei 43/2006 de 25 de agosto, que regulou o acompanhamento, apreciação, bem como a metodologia de escrutínio das iniciativas europeias aprovada a 1 de março de 2016, a Comissão dos Assuntos Europeus recebeu a proposta de decisão do Conselho adotando as provisões que alteram o ato relativo à eleição dos membros do Parlamento Europeu por sufrágio universal. Segundo, ponto 2, atendo ao seu objeto, a iniciativa em apreço foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Garantias, que a analisou e aprovou o respectivo relatório que se subscreve na íntegra e anexa ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. Ou seja, é a fórmula que dá cobertura para que a nossa Comissão vote e se articule com a primeira Comissão. Muito bem. Eu devia ter... Pois não. Mas foi recebido mesmo agora. Foi por isso que não foi distribuído. Vai ser. Como? É só isto. E depois tem as assinaturas do deputado autor de parecer, a minha assinatura como Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e o anexo que é o relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais que nós adotamos na íntegra. Senhor deputado Vitalino Castro.
Senhor Presidente, sobre a questão do procedimento, estou de acordo com aquilo que está a ser dito, mas temos de ir um bocadinho mais longe, porque creio que, como aliás resulta do parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias que nós aqui adotamos, a Assembleia da República está obrigada, ou enfim, existe uma obrigação de que a Assembleia da República se pronuncie sobre esta matéria. Não é um parecer vinculativo, mas é um parecer obrigatório, enfim. Quem está familiarizado com as questões do direito administrativo sabe a distinção entre essas duas coisas. Portanto, é um parecer que tem de ser obrigatoriamente emitido, embora não seja vinculativo para o Governo. E, portanto, esta Assembleia tem de se entender em relação a um projeto de resolução que terá de ser preparado. A primeira questão que eu aqui colocaria é quem o prepara. Têm de ser os grupos parlamentares a propor ou são os serviços da Comissão a preparar, digamos, esse projeto de resolução que depois é submetido a plenário e depois de ser votado por esta Comissão. Não creio que tenha dito à primeira Comissão, é esta Comissão que tem competência para isso. Depois a questão da substância, que é aquela que tem de ser vertida no parecer. Eu acho que nós deveríamos aqui, na sequência daquilo que o Sr. Deputado António Gameiro já enunciou, deveríamos deixar no parecer que esta Assembleia da República emitir uma nota de alguma, não direi, enfim, de alguma tristeza por não se ir um bocadinho mais longe. É certo que nas propostas iniciais do Parlamento Europeu havia arrojo excessivo, tendo em conta a delicadeza da matéria. Portanto, havia várias propostas muito interessantes, mas talvez demasiado arrojados para o momento político que se vive na União Europeia. Em contrapartida, o que está aqui, como o Sr. Deputado António Gameiro referiu, é um bocadinho discursoante, tendo em conta aquilo que se poderia fazer. Portanto, nós temos de encontrar aqui o tom correto que a Assembleia da República irá exprimir junto do Governo e depois o Governo, eventualmente, junto às instituições em Bruxelas. Um tom que seja um tom que diga, bem, inicialmente estava-se a ir longe demais, mas agora também se está a ficar um bocadinho atrás, porque as propostas que estão aqui são propostas quase cosméticas, questões de terminologia, a possibilidade de autorização para os Estados para fazer aquilo que já podem fazer. É certo que tudo aquilo que os deputados continuam a poder fazer nas suas leis eleitorais para as eleições para o Parlamento Europeu já podem fazer e, portanto, não se vai mais longe do que aquilo que já é possível. Portanto, terá de haver aqui, quando vier o projeto de resolução, terá de haver aqui algum debate político e de conteúdo, de substância sobre estas questões para encontrarmos aqui o tom adequado para que esse tom depois transpareça no projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. De novo agradecer o parecer que foi apresentado. De facto, mesmo o parecer da primeira comissão, ele é muito, muito explicativo sobre quais é que foram as propostas e, de facto, desde a primeira proposta até esta, vimos uma alteração bastante grande naquilo que é a proposta de decisão do Conselho relativamente à questão da reforma da lei eleitoral para o Parlamento Europeu. No entanto, politicamente é um tema não só sensível, como carece ainda de um debate muito mais alargado a nível europeu, não só aqui em Portugal, mas com certeza noutros países. Por isso é que há mais ou menos um ano, quase dois anos, se levantaram tantas questões sobre este tema e... Para nós, Bloco de Esquerda, existir um parecer da Assembleia da República que se lamente por não ter ido mais longe, não é líquido que assim deva ser, porque de facto tínhamos muitas divergências com a proposta anterior, temos algumas divergências com a proposta que foi feita agora e que, portanto, não há uma posição consensual sobre as propostas que estão em cima da mesa, sequer na Assembleia da República, entre os vários partidos, num menor grau ou num maior grau, poderemos concordar ou discordar de algumas das propostas que foram feitas e, portanto, para nós haver um parecer e haver uma decisão de haver um projeto de resolução a submeter a plenário, carece de uma discussão muito mais aprofundada, que vai demorar muito tempo a fazer e que, na nossa perspectiva, da maneira como tem sido feita pelas instituições europeias, não garante, no nosso entendimento, não garante condições também para que os vários partidos e a forma como os partidos ou movimentos de cidadãos eventualmente se possam candidatar ao Parlamento Europeu estejam garantidas da forma como nós consideramos que deveriam ser e, portanto, temos alguma dificuldade também com esta proposta politicamente, apesar do parecer ser bastante explícito sobre a análise dessas mesmas propostas. E, portanto, eventualmente, depois da decisão que for tomada nesta comissão, não parece que seja possível existir um projeto único que seja consensualizado entre os vários partidos. Pelo menos digo desde já que por parte do Bloco de Esquerda não será possível existir um projeto de resolução desse género e, portanto, teremos que verificar qual é que é, serão os serviços, de facto, a fazer essa proposta, como é que ela será feita, mas sobre o parecer dizer que votaremos contra por estas razões políticas e não propriamente da análise que é feita pelo Sr. Deputado António Gameiro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, desculpe, eu pedi a palavra só para expressar a posição do PCP relativamente... Peço desculpa, estou um bocadinho aqui com tosse. Que é relativamente à iniciativa que estamos em apreciação, aliás, é o parecer que estamos a apreciar, mas ela versa sobre um conjunto de propostas no que diz respeito à lei, à reforma, não é lei nenhuma, à reforma eleitoral para as instâncias europeias. Nós discordamos totalmente do parecer que está a ser proposto, aliás, na primeira comissão votámos contra e isso deve-se sobretudo a um dos aspectos. As questões relacionadas sobre as leis eleitorais cabe a cada Estado-membro decidir. Nós consideramos que desta forma o princípio da subsidiariedade está a ser violado e que, neste caso em concreto, que deve ser, de facto, o nosso, como cada um dos Estados-membros, mas deve ser naturalmente, estas matérias devem ser sob decisão nacional e não estarem sujeitas a imposições e ingerências por parte da União Europeia. Consideramos que são as questões de soberania que estão aqui colocadas em causa e, por isso, nós iremos votar contra o parecer que foi apresentado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu diria apenas que o que estamos a votar aqui hoje, pelo menos na nossa perspectiva, é este parecer. Parece-nos que, se calhar, para fazer, se os serviços irão fazer então o dito relatório, o projeto de resolução para depois ser apresentado, se calhar poderemos debatê-lo com mais... Enfim, com mais preparação, digamos, e com mais profundidade noutra altura. Hoje não nos parece um momento assim mais adequado. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois de ouvidos os senhores deputados sobre a questão de fundo, que é o relatório de parecer ou o parecer da CAI sobre a reforma da lei eleitoral, e que suscitou, obviamente, a questão depois da elaboração de um projeto de resolução a submeter a plenário. A nossa, como tem sido, aliás, prática do passado, o nosso gabinete de apoio fará um projeto de um projeto de resolução que enviará atempadamente para a próxima reunião, à ordem do dia, ficará um ponto para debate e aprovação ou alteração do projeto de resolução para darmos encaminhamento ao procedimento que se tem que fazer para depois calendarizar a discussão do projeto de resolução ou a aprovação do projeto de resolução em plenário. Sendo assim, submetemos agora este parecer à votação, apesar de já termos expressas as intenções de voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Muitos parabéns. E do Bloco de Esquerda, desculpe que não. Muitos parabéns, apesar desta oposição ao seu deputado relator. Passamos agora ao ponto número 3, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito de iniciativas legislativas. A alínea A tem a ver com a proposta de alteração do regulamento Eurotom nº 1141/2014 sobre o estatuto e o financiamento de partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias, cuja documentação, aliás, vem exatamente nos mesmos termos, confidencial no ofício e limite no documento europeu. Este também vai ser objeto do pedido de esclarecimento ao Governo. Este foi-nos solicitado então pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus em missão do parecer sobre as alterações propostas a este regulamento, uma vez que a proposta inicial foi escrutinada nesta comissão, era o COM 2017-481, e foi a senhora deputada Ana Oliveira, do PSD, que elaborou o respectivo parecer. A mesa propõe que, à semelhança do que aconteceu com este parecer do senhor António Gameiro, que acabamos de aprovar, que se mantenha a mesma autora para a emissão deste parecer. A primeira comissão também usou exatamente o mesmo critério e o senhor deputado autor do parecer será, como foi para o anterior parecer sobre esta matéria, o senhor deputado Pedro Delgado Alves. Se não houver oposição, ficaria então registada a autoria do parecer pela senhora deputada Ana Oliveira, do PSD. Agora, sim, senhor.
Obrigado, senhor Presidente. Eu tenho ideia que em relação a este projeto, é a primeira intervenção da Assembleia é desta Comissão. Não, já foi emitido parecer. Portanto, é exatamente igual da anterior.
A proposta inicial foi escrutinada, era o COM 481, e foi escrutinada na altura. E foi autora de parecer a deputada Ana Oliveira também.
Portanto, a referência à confidencialidade já deveria ter merecido uma reação pela anterior comissão.
Os documentos que vieram do Governo na altura foram classificados pelo Governo como confidenciais e como é que estava classificada a documentação que foi remetida pelo Conselho de Conselho da União Europeia. Conselho Europeia. É isto, vamos tentar perceber aos gabinetes envolvidos. aos gabinetes governamentais envolvidos. Passamos então agora à linha B, que é a proposta de decisão do Parlamento Europeu, altera a decisão número 1113/2013-UE, tem a ver com o mecanismo da proteção civil da União Europeia, o COM 2017-772, cabe ao Bloco de Esquerda a autoria do parecer e o prazo de envio é 6 de fevereiro. Senhora deputada Isabel Pires será a relatora, será a autora do parecer. Muito obrigada. Está concluído este número 2. Passamos agora, ou melhor, número 3. Passamos agora ao ponto número 4. E isto tem a ver com a questão da redação final dos três projetos de resolução sobre a cooperação estruturada permanente. Solicitou-se aos senhores deputados dos grupos parlamentares da nossa comissão se em alternativa se justifica apresentar um texto de fusão com as propostas relativas a cada um dos projetos já assinalados no texto respectivo. Este ponto vai ser discutido na reunião de mesa e coordenadores que se vai realizar amanhã às 14 horas. 14 horas. É 14 horas. Reunião de mesa e coordenadores. Pronto. Este é um dos assuntos que temos que resolver nessa reunião. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeço muito a presença e a participação dos senhores deputados. Até amanhã. Muito obrigada.